Boa tarde, queridos. Deu para dar uma descansada? Sou Marcos e eu queria orar com vocês. Nós vamos estar falando algumas coisas agora. O pastor Jefferson vai estar trazendo uma ministração que quero que você esteja bem atento, que vai mexer com a tua vida muito. Não é pouquinho não, é muito. Amém? Então eu queria que você nesse momento prestasse o máximo de atenção. Tivesse concentrado mesmo, porque o que Deus tem para falar, para fazer na tua vida, né, só está começando. Amém? Então eu quero orar com você, eu tenho certeza que o teu coração é terra boa por trabalhar do Espírito Santo, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós preparamos esse ambiente, declaramos, Pai, que esse ambiente é santificado e o teto espiritual que é abençoado para o teu mover, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora que o Senhor traga um incômodo, Senhor, no espírito de cada um, Pai. Que nós possamos realmente ser incomodados, Senhor. Que o pecado realmente ele gera uma dor dentro de nós, Senhor. Para que ele seja expulso, para que ele seja extirpado da nossa vida. E Pai, nós queremos declarar que o nosso coração é terra boa para ouvir essa mensagem, Senhor. Nós queremos ser livres, Pai. E para sermos livres, precisamos abrir o coração. Precisamos ser confrontados com a verdade, Senhor. Nós, desde já, amarramos todos os demônios, Senhor, que estejam operando ao redor deste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que o espírito do engano não tem poder, não tem autoridade sobre este lugar. Deus, e essas pessoas são santificadas, são separadas, Pai. Deus, fala com cada uma delas. Senhor, mostra a razão, Senhor, pela qual elas precisam ser libertas. Pelas escolas precisam confrontar as causas, Senhor, de maldições e muitas coisas, Senhor, que o Senhor vai mostrar para nós essa noite. Mostra para nós, Senhor. Nós queremos preparar esse ambiente, declarar que Tu és Senhor deste lugar e somente o Senhor é quem reina aqui. Nós declaramos isso em nome de Jesus, Senhor. Que possamos receber isso com espírito responsivo, Senhor, com responsabilidade, com discernimento. Que possamos enxergar e que caiam as escamas dos olhos de cada um aqui, para que haja libertação, para que haja o cumprimento da verdade, para que a palavra conhecereis a verdade, ela vos libertará, se cumpra hoje, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos que esse ambiente é teu, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Querido, Deus vai fazer algo muito forte na tua vida hoje, amém? Então olha, não pisque, evite ir no banheiro, evite de conversar com a pessoa do lado. Sei que tudo isso já foi falado para você. Mas olha, preste muita atenção. Eu tenho absoluta convicção que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Vem, fala pro teu irmão. A tua vida nunca mais vai ser a mesma. Marca o horário aí. Agora são 4 horas e 30 minutos. A partir de hoje, a partir desse momento, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você recebeu muita coisa até agora. E olha, eu vou dizer uma coisa. Deus só está começando. Amém? Então Deus vai mudar a tua vida a partir de agora.
Boa tarde. Tudo bem? Gente bonita, hein? Maravilha. Como é que estão as coisas? Comeram bem? Descansaram? É? É o seguinte, queria pedir para o pessoal da equipe, por favor, pessoal da equipe aqui de trás, arranjar uma cadeirinha e sentar, por favor. Tá bom? Ajudar vocês mais. Dá para orar sentado sem problema. Maravilha. Vamos falar algumas coisas importantes hoje, então em duas sessões. Eu vou falar com vocês algumas coisas. Daqui a meia hora vocês vão sair, reunir em grupos pequenos. Nós vamos voltar, falar mais algumas coisinhas. E vocês vão depois reunir de novo, depois em grupos pequenos e acabou. A gente chama de ciclo da maldição. O que é isso? Existem várias orações e formas e jeitos de a gente lidar com a maldição e com a libertação dessas maldições. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um semi-intensivo. Ou seja, vamos rapidamente falar de coisas profundas e fortes que mudam a nossa vida, que marcam a nossa vida, mas ao mesmo tempo não vai ser tão profundo assim. Vai ser uma coisa mais superficial, uma coisa com mais rapidez, com mais liquidez, para ajudar você a enxergar um start hoje. É claro que hoje não vai conseguir ver tudo o que acontece na vida. Você vai começar a ter uma noção das coisas e isso pode te ajudar amanhã a você trabalhar melhor as situações. Tudo bem? Vamos lá? Maravilha. Eu quero perguntar para vocês, qual é o pior pecado do mundo? Quem sabe? Vamos lá. aquilo que você acha mais detestável, assim, aquilo que você acha que Deus mais abomina, que odeia, que detesta. Oi? A blasfêmia com o Espírito Santo? Também não. Adultério, traição, incredulidade. Quem falou mentira? Parabéns, toca aqui. Esse cabra tava, esse cabra é bom. Toca aqui. Gente, o pior pecado do mundo é aborto, assassinato, homicídio, estupro, traição, adultério. O pior pecado do mundo é mentira. Alguns homens acham que é o orgulho o pior pecado do mundo. Mas esse é o segundo pior pecado, o orgulho. Porque a base do orgulho é uma mentira. O fundamento de quem está orgulhoso, quem não consegue ver o próprio erro, quem não consegue reconhecer a sua própria vida, é uma mentira. Tanto é que o diabo não é o pai do orgulho, ele é o pai da mentira. Quero chamar a atenção para vocês numa coisa. Chamar para vocês a atenção numa coisa importante. Nesse mundo, estamos entre duas guerras. Né? Não sei se você viu o filme novo que saiu agora, Guerra dos Mundos, com Tom Cruise. Né? Um filminho legal. Mas a guerra, na verdade, que existe no mundo, são entre duas pessoas, duas forças fortíssimas. Né? Que é? É o Filho de Deus contra o Filho das Trevas, que é o diabo, que é a mentira. Porque o diabo é pai da mentira. Então, no mundo inteiro, existe uma única briga, a mentira contra a verdade. O Filho de Deus chama-se Jesus. Ele fala em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a verdade cura e liberta. João 32 fala, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade reina, a mentira destrói. Então, tudo que você pode colocar, todos os pecados que você até não aceitaria na sua vida, o mais importante que Deus odeia e a base da tá ali é a mentira. Mentira é o problema, é um engano. Né? São sofismas, aquilo que parece verdade, mas não é. Aquelas coisas que você pensa que está fazendo certo, mas não está. Isso é o grande artífice do diabo, é o grande triunfo do diabo, a mentira. E a Bíblia fala o seguinte, Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes, nós estamos numa igreja, nós estamos num caminho que achamos que está tudo resolvido. Mas o que, que é o caminho? O caminho é a primeira parte do negócio. Quem é o caminho? Jesus. Então tem muita gente que está na igreja, aceita Jesus e está na igreja lá, é cristão, ou está fazendo as coisas boas lá na igreja, ou está fazendo obras, mas está só no caminho, não passou pela verdade ainda. E se você souber, se você conhecer um pouco só a Bíblia, fala do tabernáculo, antigamente tinha três portas. A primeira chama-se caminho, a segunda porta, verdade, e o véu era o véu da vida. Então quando você passa pelo caminho, você tem mais uma porta a enfrentar, que chama-se a porta da verdade. Tem muita gente que vai para Jesus, sabe que os pecados são perdoados, né? Sabemos disso, o sangue de Jesus perdoa nossos pecados, pagou nossos pecados. Isso fica no átrio. No átrio era feita o sacrifício dos animais, onde você espargia sangue. Por quê? O sangue é importante, vai ver daqui a pouco isso. O sangue, ele cobria os pecados. Não havia remissão de pecados sem sangue. Desde que Adão caiu, sempre teve que haver derramamento de sangue para cobrir o pecado. Sem sangue não há remissão de pecados, diz a Bíblia. Por isso, quando veio Cristo veio, pagou o sangue dele, todos os pecados do mundo, e hoje não existe mais ninguém soltando sangue nas portas, nos átrios, né? Graças a Deus por isso. Ninguém precisa matar mais cabrito hoje. Mas o sangue, representado aqui, perdão, de Jesus, é que ele nos purifica todo o pecado. Isso é o caminho, a primeira porta. Mas a segunda porta é a porta da vida. E nós vimos isso desde ontem aqui, vocês estão aqui desde ontem, né? Tendo aquele confronto, né? De Jacó com Deus. E onde Deus perguntou, qual é o seu nome? Quando você responde em verdade, ó, meu nome é ladrão, meu nome é fornicador, meu nome é aborto, meu nome é isso, meu nome é aquilo. Quando você fala a verdade, aquilo vem e liberta a sua vida. Prova disso, hoje você já percebe que, né, tem diferença na sua vida, você já sente diferente hoje. E isso continua, porque quando você passa pela verdade, você não precisa passar pela vida, sabe por quê? Porque um dia, aquele véu da vida foi rasgado no meio. Não existe mais. Então quando você passa pela verdade, automaticamente você já encontra a vida. O santo lugar e o santo dos santos aberto para você. Entendeu? Então a verdade é primordial. Quando você esconde a verdade, quando você omite a verdade, aí a crise chega na tua casa. Vamos lá. Eu quero chamar vocês a primeira coisa sobre pecado encoberto. Abre Provérbios 28, 13, rapidinho. Provérbios capítulo 28, verso 13. Se você não tem uma Bíblia, fala com o crente aí que ele tem. Provérbios 28. Provérbios fica logo depois de Gênesis. Umas 1.400 páginas. Have some forge here. Vamos lá? Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqui fala o seguinte: quando você encobre essas transgressões, você nunca prospera. Mas quando você confessa elas e você deixa, aí você alcança a misericórdia de Deus. Por isso que é importante confessarmos uns aos outros os nossos pecados, confessarmos uns aos outros as nossas debilidades. Aliás, nós sabemos disso desde ontem, somos todos farinha do mesmo saco, né? Não tem ninguém melhor que ninguém, todos nós passamos por coisas terríveis. Todos nós tivemos problemas na área sexual, por exemplo, desde masturbação, pornografia, sensualidade. Todos nós tivemos problemas com mentira. Quem nunca mentiu aqui? Se levantar a mão, está mentindo agora. Já é a segunda vez, pelo menos. Né? Misericórdia. Na verdade, todos nós passamos por situações que nós não queríamos, mas passamos. Vivemos num mundo que foi corrompido pelo pecado. Desde Adão, Deus falou o seguinte: maldita seja a terra por tua causa. A terra está maldita. Nós nascemos num mundo maldito. Ele jaz no maligno. E nós somos influenciados por isso, quando deixamos. Aliás, desde a infância, nós nem temos condições de nos preparar para isso. Isso acontece automaticamente. Então, a primeira coisa importante é não termos pecados escondidos, pecados encobertos. O texto que fala, não precisa abrir, em Salmos capítulo 32, fala assim: enquanto calei o meu pecado, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Quando você tem ocultamento de pecados na sua vida, isso traz uma ruína espiritual e falta de prosperidade, né? Destrói a estrutura da vida. Quando você se esconde, quando algo na tua vida fica encafrunchado lá, isso traz para você um deserto espiritual e também um deserto emocional, um deserto financeiro. Em várias áreas, você é afligido por isso. Por causa que tem algumas coisas que vamos trabalhar daqui a pouquinho. Tem gente atrasada, hein? Caramba! Vamos trabalhar daqui a pouquinho sobre quais coisas trabalham para a gente ficar cego. Quantas coisas funcionam para nos brecar e travar a nossa vida. Outra coisa. Se você tivesse um pai, né, que nem eu conheço um amigo meu que tem mais de 25 milhões de reais de patrimônio. E você seria um filho que herdaria tudo isso, não herdaria? Por quê? O que você fez para merecer aquele dinheiro? Nada. Você fez alguma coisa? Não. Só é filho. Vamos supor que um milionário muito rico chegasse na sua morte e tivesse lá seus filhos, de repente aparece um que era de uma outra família que ninguém conhecia. Aí todo mundo chega e fala: não, você não vai fazer parte de herança nenhuma, você não vai receber nenhum dinheiro, onde já se viu, você não faz parte da família. Teria feito isso? Ou ele receberia o dinheiro? Receberia, não receberia? Porque ele é? Essa é a essência da coisa. O filho recebe a herança dos pais. Fala isso pro teu vizinho. O filho recebe a herança dos pais. Pergunta: isso é só questão de tutu? Cascalho, não? Não. O que mais ele recebe? Herança espiritual. Isso existe. E muito pouca gente, ainda mais no Brasil e no Ocidente, onde nossa cultura não tem muito disso, não dá muita bola para isso, mas existe uma grande consequência hereditária nos filhos. Lógico, nós podemos trabalhar muito isso hoje, rapidamente, que é uma coisa profunda, extensa, mas vamos passar rapidamente alguns princípios disso, em alguns aspectos de alguns pecados. Mas presta atenção, vamos supor que uma prostituta tem uma filha, e essa filha seja idética. Isso acontece muito nesse país, infelizmente. Pergunta: qual é a culpa dessa criança nascer idética? É de Deus essa culpa? Não. Quem que é a culpada desse pecado na vida da filha? A mãe. Então, mas a filha está sofrendo com as da mãe? Sim. A filha não tem a culpa do pecado, mas ela tem a consequência do pecado da mãe. Assim como se você nascesse uma família rica, certo? Você está sendo uma consequência do teu pai ou tua mãe ter trabalhado muito e ter conseguido uma herança, conseguido um bom negócio, descobriu aí, fez um Windows da vida, pronto. Né? Alguém conseguiu ficar milionário e você está herdando isso. Consequências. Não culpa, mas consequências. Pecado é a mesma coisa. A criança, os filhos, herdam as consequências dos pecados dos pais. Agora, isso aí, quando que acaba? Quando que quebra isso? Em Cristo. Quando você aceita Jesus e quando você confessa os seus pecados, isso extermina-se da vida. Ah, mas se a pessoa aceita Jesus e não confessar esses pecados? Então continua o ciclo. Porque a Bíblia fala que Jesus perdoou todos os pecados, mas aqueles que foram lançados na cruz. Certo? Vamos continuar então. O próximo tópico, depois da herança, é sobre idolatria. Vamos trabalhar um pouco sobre isso. Abre aí em Salmo 115, rapidinho. Salmos, capítulo 115. Aí sim, Salmos é super fácil. Só jogar a Bíblia para cima, quando ela cair, abrir, vai cair em Salmos. Salmos, capítulo 115, bem no meio da Bíblia. Verso 4 a 8. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Alguém já ouviu algum santo falar? Não, né? Ou alguma santa também? Não. Então, semelhantes... Olha o que está falando aqui, ó. Semelhantes a eles, sejam os que fazem e todos os que neles confiam. Ou seja, a maldição da idolatria é que a pessoa se torna tal como um ídolo. Há uma permutação de identidade. A entidade, ou que a santidade que a pessoa está querendo, né, idolatrar, na verdade se torna igual à entidade. A pessoa fica igual. Eu vou pegar alguns exemplos práticos para você ver isso. Por exemplo, eu posso pegar Santa Luzia. Santa Luzia é uma santa. Eu vou começar pelo começo, né? Tem uma mulher, chamava Luzia, e que estava com problema nos olhos fazia muitos anos. Ela tinha ido várias vezes no hospital e nos médicos, saber por que, que as vistas delas não funcionavam, toda hora embaçava, até o ponto que ela foi quase cega. Ela estava praticamente sem nenhuma vista. E ela chamava Luzia. Na verdade, depois que ela foi em vários hospitais e vários médicos não conseguia resolver o problema, foi falar com um pastor. E quando foi falar com o pastor lá da igreja, o pastor falou, olha, eu também não sei, estava encaminhando você, encaminhou para um outro lugar lá, porque era uma coisa que não sabia que acontecia. E depois começaram a perguntar para a mulher como é que era a vida dela, onde ela nasceu, como é que foi. O que, que descobriram? Que ao nascer, a mãe dela consagrou ela à Santa Luzia. Quem já viu a imagem da Luzia aqui? Quem já viu? Como é que é? É uma mulher que tem um pires e os olhos dela estão onde? Em cima do pires. Pode pegar muitas mulheres que chamam Luzias, que foram consagradas, muitas vezes sem saber, porque foi a avó que se consagrou, ou a mãe que fez uma promessa para Santa Luzia, pode perceber, tem problemas na vista. Praticamente todas elas. Por quê? Porque as tornam-se tal como ídolos, os olhos nos pires. A pessoa fica cega, sem direção, e fisicamente também atinge isso, tanto espiritualmente como fisicamente. Outra é São Jorge. Se você conheceu Jorge, aí a maioria deles são homens fortes, robustos, né? Homens que têm força, guerreiros. Geralmente, os lugares, as pessoas que são consagradas a São Jorge são pessoas que fazem tudo no braço. Pessoas também que têm espírito de violência. Tem pessoas que são consagradas a São Jorge, você pode perceber isso também. Outro, Santo Antônio, que é bem conhecido, né? Padroeiro, né? O padroeiro que faz casamento, não é isso? Pode perceber. Os bairros, tem até o bairro, né, que foi colocado aqui em São Paulo, tem um bairro que foi consagrado esse padroeiro aí. É o maior índice de casamento, de divórcio que tem na cidade. Ele promete uma coisa, mas faz outra. Né? Você pode perceber, levanta, faz um censo lá para você ver. Onde tem mais divórcio e casamentos desfeitos, e mulher para um lado, marido para o outro, filhos largados, é onde está consagrado para esse santo casamenteiro. Ele casa, mas não quer dizer que vai durar o casamento. Ele só promete uma coisa, ele promete que casa. Mas não fala que não vai separar. Entendeu? Mas o que, que é isso? São formas de ter enganos, que até a Bíblia vai colocar, a gente vai ver por que isso acontece depois, mas são formas de ter enganos, de você achar que está fazendo uma coisa boa, de achar que você está fazendo uma coisa para Deus, mas sendo enganado. Sabe por quê? Porque tudo isso independe de Deus. Depende de um terceiro. Quando eu faço uma oração para um santo, quando eu faço uma necromancia, a Bíblia fala isso em outros versículos, não vamos ler agora, mas fala de outros versículos, fala o seguinte, que quem cultua mortos, ou quem faz oração aos mortos, está fazendo uma necromancia, a pessoa já morreu. E a única pessoa viva hoje é Jesus Cristo. Não existe ninguém, ninguém na face dessa terra, desse universo, que morreu e voltou a viver, a não ser Jesus, e está vivo até hoje. Até as pessoas que ressuscitaram nos tempos de Jesus, até depois de Jesus, morreram, né? Lázaro ressuscitou, morreu, não é isso? As pessoas que ressuscitaram, até morreram, mas uma pessoa que não ressuscitou, que está viva até hoje, é Cristo. E é essa que podemos fazer orações, é essa que podemos orar a Deus, não a nenhuma outra pessoa. Certo? Porque isso é idolatria. Isso é uma independência de Deus. Isso gera uma independência das coisas de Deus. Olha só, é muito comum vemos pessoas que se tornam insensíveis espiritualmente, ficam embrutecidas que nem um ídolo. Pessoas que começam a ser devotos de alguns santos, elas ficam travadas, espiritualmente falando. Elas ficam com embotamentos mentais terríveis. Você fala com a pessoa não tem discernimento espiritual da vida dela. As coisas vão acontecendo na casa dela, ela fala assim, ah, não sei o que fazer, então vai pro bar beber. Ou põe um cigarro na boca e vai continuando a vida assim, né? Eu tenho minhas coisinhas que eu gosto aqui, tenho minha vidinha, meu cantinho, meu saláriozinho, e tô bem assim, vou morrer bonitinho. Né? A pessoa se acomoda, não tem visão para nada, não tem iniciativa para fazer nada, porque ela fica totalmente seca, estéril, infrutífera, e deixa a vida passar aos trancos e barrancos, ou carregando com a barriga, né? Isso é difícil de acontecer, viu, gente? Muito difícil. Quase você não vê isso por aí, né? Muitos pais de família entram nesse aspecto. É muito comum vermos pessoas que tiveram grande envolvimento com idolatria, ou que também carregaram imagens em procissões, terem problemas de fraturas, fortes dores nas juntas, dores e peso na coluna, extrema cegueira espiritual. Nossa, eu conheço várias e várias pessoas que estão andando na escada assim, de repente, pum, bate, quebra o tornozelo. Do nada. Às vezes a pessoa lá está há 50 anos e começa a quebrar tudo. Por quê? Porque eram devotas ou devotos de santos. Começa a tornar que nem está. Já pegou uma estátua, dá um chutezinho nela, ou dá uma pancadinha nela, sai casquinha, quebra as coisas. Fica totalmente, como é que fala? Frágil. A pessoa se torna muito frágil, fisicamente falando. Fora o coração, né? Que você fala não gostei, pronto. Né? A pessoa já fecha com você. Se você fala alguma verdade para ela, ela já fica brava com você, já não te perdoa, fica amargurada. Isso é terrível. Bom, vamos sair então da idolatria, vamos para a rebelião contra os pais. Vamos lá. Abra a tua Bíblia em Provérbios 30, 19. Enquanto você está abrindo a Bíblia em Provérbios, em Deuteronômio 27 fala assim, Deuteronômio 27, 16, maldito aquele que desprezar a seu pai e a sua mãe. Vamos lá. Temos esse texto aí. Também temos o texto que a gente vai ler depois sobre honra. Rebelião contra os pais, vamos lá. Depois daqui eu te convido a participar de um curso chamado Curso Preparatório. Nesse curso preparatório vai ter uma aula muito legal que chama-se Autoridade e Submissão nessa aula. Você vai aprender qual é a importância, quase que uma hora a gente vai falar só sobre isso, a importância de você honrar e obedecer seus pais e quais são as consequências de quem não fez isso. Quem casou sem que o pai quisesse, quem juntou sem que o pai quisesse, ou a mãe quisesse, quem saiu de casa brigado com os pais, como isso é devastador na nossa vida. Como é uma carga de depressão, de infrutificação, de dureza na vida. Você pasta sem saber. Por quê? Teve uma quebra com os pais, que foi Deus que deu. Nem teu nome você escolheu. Foi teu pai que te deu, porque Deus colocou ele para você. Teu pai e tua mãe. Amém? Amém? Maravilha. Vamos lá. Diz assim, Provérbios 3,19. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintos da águia os comerão. Olha isso. Em Provérbios 3,19, né? Provérbios 3,19 diz assim, que os olhos... Perdão, está 19 aqui. Arrumando aqui. É que esse computador está ruim. Não é o meu mesmo, é por isso. Tem que sair rapidinho. Deixa eu salvar aqui. É, only Jesus saves. Pronto, só Jesus salva. É 3,17, né? Então, beleza. 3,17. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintos da águia os comerão. O que é isso? Os olhos que zombam, ou desprezam os ensinamentos do pai, que não consideram aquilo que o pai e a mãe fazem para você, fizeram por você, isso traz uma consequência terrível. A águia come os olhos. Ou seja, a pessoa perde direção, não consegue enxergar nada na vida. É aquela pessoa que não vai bem. aquela pessoa que tudo é esforço demais, tudo fica difícil, tem que trabalhar de dia para poder jantar à noite. Aquele ciclo que não para, o dinheiro não para em casa, aquela sequidão, aquela dificuldade, não chega a ser necessidade de fome, porque a Bíblia fala que Deus dá até para os ímpios. Entendeu? Você não vai passar fome por causa disso. Mas, você não vê fartura, você não vê abundância, se você não for trabalhar, você não come. Isso é terrível, gente. Não consegue tirar férias, o dinheiro nunca sobra no final do mês, aliás, sempre falta, né? As contas ficam sempre atrasadas, aqueles juros no banco. O que, que é isso? É um ciclo de maldição que foi desprezando os pais, perdão, quebrou com os pais. Isso é muito forte. E é muito evidente na sociedade de hoje. Né? O mundo está caótico por causa disso hoje. É, então a pessoa começa a passar a necessidade. Outra coisa, se você pegar o filho pródigo, né, fala que ele teve grande sequidão na terra, grande fome na terra, ele começou a passar necessidades, porque ele largou o pai dele e saiu da casa do pai, né, indo por conta dele. Outra coisa, a rebelião contra a paz também produz morte prematura. Ou seja, alguém além de a pessoa ficar perdida em relação ao propósito da sua existência, alguns morrem cedo ou experimentam um estado de sobrevivência. Pessoas que quebram com os pais acabam pastando na vida e muitos até morrem cedo, perdem a vida cedo. Aliás, abre em Efésios 6, 2, que é o último texto que fala sobre isso. Efésios, capítulo 6, verso 2. Efésios 6, 2. Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Vou repetir: para que te vá bem. É uma promessa. Quem honra pai e mãe, para que te vá, vai bem na vida. O que é ir bem na vida? É ir bem. É não ir mal. É ter abundância, ter graça, ter prosperidade, ter alegria de viver. Então, para que te vá bem. Tem gente que fala mal do pai e mal da mãe e não sabe porque depois fica passando na vida. Não sabe porque depois a coisa fica difícil. Que quebrou com os pais. Olha o que fala depois. E para que viva muitos anos sobre... Para que se prolonguem os dias. Tremendo isso. Então tem muita gente que morre cedo ou não vive muito por causa disso, que não honrou pai e mãe. Honrar pai e mãe, mesmo depois que você casou, você não tem que obedecê-los. Né? Você casou, você não tem que obedecer pai e mãe. Mas deve honra e respeito. Obediência só quando você não está casado, mas se casou, você ainda deve honra e respeito. Tá? Bom, outro aspecto. Vamos falar agora sobre espiritismo, feitiçaria e satanismo. Vamos lá. O engano inicial do espiritismo começa com aquele negócio: quero fazer uma coisa que me dê paz, que me ajude, quero fazer um trabalho que me dê uma solução para o meu problema. Então é como se fosse o seguinte: é como se você fosse comprar uma pizza. Tá na sua casa, lá à noite, você vai comprar uma pizza, certo? Ó, eu quero meia quatro queijos, gosto de quatro queijos, né? E meia provolone, muito boa também, provolone, muito bom. Muito queijo. E aí o que acontece? Você pede aquela pizza, desliga o telefone, já separa o dinheiro no bolso para pagar. Aí chega um amigo seu, toca a campainha, fala assim: meu amigo, hoje é meu aniversário, quero que você vá comigo no melhor restaurante da cidade. Vamos comer uma churrascada maravilhosa. Vamos comigo, eu te pago. O que você vai falar para ele? Ah, que churrasco que nada, quero minha pizzinha. Você vai falar isso pra ele, não? É? Já fui, né? FOI, né? Fui. O que, que você faz? Na hora, você vai pegar e vai lá comer com ele. Mas o que você faz antes de sair de casa? Você liga pra pizzaria, fala assim: é o seguinte, houve um engano, um equívoco, e eu não vou comer essa pizza que eu pedi. Eu não quero mais essa pizza. Cancela a pizza. Você sairia de casa sem cancelá-la? Porque senão a pessoa ia lá, tim-dom, ia querer cobrar a sua pizza. É a mesma coisa quando você se envolve no espiritismo, no ocultismo. São coisas que parecem boas, mas no final é o diabo oferecendo coisas para você. É o seguinte: faz um trabalhinho aqui, uma amarraçãozinha aqui, que você vai casar com o tal fulano de tal. Entendeu? Dá a sua mão aqui que eu vou ler seu futuro. É aquele negócio de independência de Deus. Tudo aquilo que não depende de Deus, de Jesus Cristo, gente, é morte. Porque não passa pela verdade. Parece verdade, mas não é. Então, no espiritismo, no ocultismo, na feitiçaria, as pessoas invocam demônios. Tem pessoas que sabem disso, sabem que invocam de Jucaveira, Bombagira, Iemanjá, né, fazem trabalhos no mar. Tudo isso que eles fazem é para conseguir algum benefício em troca. E vive uma vida de compensação. Aprende que é o seguinte: você quer uma coisa de Deus, tem que fazer uma coisa boa para Ele. Tem que fazer algum trabalho. Deus não te abençoa porque você faz alguma coisa. Ele te abençoa porque te criou e te ama. E Ele dá para você de graça. A salvação dele, ele não precisa pagar nada. Vai fazer um trabalhinho para você ver. O primeiro é até de graça, o segundo tem que cobrar. Deus não cobra nada de você, você é filho. Ele que te fez. Então tudo que você faz na independência de Deus gera morte. E nisso tem muita gente que entra sem saber até. Não sabia. Fez trabalhos, sabe? Fez trabalho até contra as pessoas. Não, vou fazer um trabalho contra a minha chefe, fazer um trabalho contra a mulher do meu patrão, né? Para ver se eu caso com ele. Tem muita gente que faz isso também. Tá assim, ó. O que é isso? São processos terríveis em que a pessoa se enrosca no ocultismo e fica presa, travada. Fica sempre trabalhando em cima da compensação. Eu faço e recebo. Eu faço. Tem que fazer boas obras para Deus, para Deus poder me compensar. Isso é terrível também. Outra coisa importante, sempre que alguém traça esse caminho, existe um estilo de independência da sua graça de Deus. Ou seja, a pessoa fica independente de Deus, da graça dele. Não consegue entender a graça de Deus, a bonança de Deus, o deleitar-se de Deus. Aquele negócio de você receber um favor imerecido, de receber algo que você não merece. Deus faz assim. Deus dá tudo para quem não merece nada. Esse sou eu e você. Merecer, aqui ninguém merece nada. Que a Bíblia fala em Romanos, capítulo 3:23. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não tem ninguém que não foi assim. Então todos nós precisamos da graça, porque ninguém merecia o amor de Deus. Mas ele nos deu. Não por merecimento, mas por amor mesmo, porque ele nos escolheu. Está aqui meu amor, filho. Eu te amo. Não importa o que você faça, o que importa é quem você é. Entendeu? Isso é tremendo. Abre aí em Isaías 47, 9. Rapidinho. Isaías 47, verso 9. É aquele negócio, né? A pessoa vai lá no centro e aparece a avó dela lá, começa a falar as coisas que aconteceram. Ah, porque filhinho, a cueca da sua gaveta era azul quando eu dei a primeira vez pra você, aquele presente lá na escola. Aí você fica, puxa, minha avó mesmo, né? Aquela coisa. A pessoa é enganada, sabe por quê? Desculpa, Isaías 47, 9, é isso? Tá certo, né? Tem 47 no seu Isaías aí? Beleza. Então, a pessoa vai lá no centro, aí vê aquela coisa bonita, aquela mesa bonita, né? Aí a pessoa manifesta lá e começa a falar, ô filhinho, sou eu, sua vozinha, aqui em Barbacena, como é que você tá, filhinho? Aí começa a falar um monte de coisa que aconteceu na vida dela, e começa a contar detalhes da vida do filho, do neto, começa a contar todas as coisas que aconteceram na vida da pessoa. Gente, isso é ridículo. Assim como Deus sabe as coisas que aconteceram, o diabo também, os demônios também sabem. Os demônios sabem qual é o seu nome, sabem qual é o teu endereço, teu CEP. Se você não decora o teu RG, ele sabe. É ridículo isso. Entendeu? Então, coisas passadas, os demônios sabem. Eles se manifestam nos centros, desce lá a entidade, eles se curam das pessoas que já morreram para enganar elas. Ah, mas onde começou isso? Pega a tua Bíblia e estuda. A Bíblia é a verdade de Deus. Na Bíblia fala que Saul fez a primeira vez isso. Chamou o vidente chamou Samuel. E a Bíblia fala que Samuel veio de baixo. Sendo que Samuel estava com Deus, não podia ser de baixo. Então ali já começa um espírito de morte e de engano, onde traz um espírito que não vem de Deus e vem falar com ele. Se você pegar também Lucas 16, a parábola do rico e do Lázaro, Abraão fala ali veemente, é impossível alguém que já morreu voltar a este mundo. Porque o rico queria que Lázaro voltasse para avisar os familiares dele, para eles não irem também para onde o rico foi. Por favor, fala para Lázaro avisar meus pais, meus irmãos, para eles receberem a salvação. Aí Abraão falou, olha, eles têm a Moisés e os profetas. É impossível alguém que já morreu voltar a este mundo. Está explícito na Bíblia isso. Então não tem como uma pessoa voltar, aparecer para alguém e dar direções. São espíritos malignos que fazem isso. E para poder enganar, usam artifícios como coisas do passado, coisas que pouca gente conhece, mas quando o demônio conhece, é muito simples. Tudo que aconteceu, a sua roupa, a sua casa, tudo que aconteceu na sua vida, eles sabem. A quarta dimensão, o mundo espiritual, assim como anjos e demônios, eles sabem. Quando você pega um caso assim, vamos ler aqui em Isaías 47, 9. Mas ambas essas coisas virão sobre ti no momento, perda de filhos e viuvez. Em toda a sua plenitude virão sobre ti por causa da multidão das suas feitiçarias e da grande abundância dos seus encantamentos. Quando existe uma forma de aparição ou de manifestação num centro, ou na feitiçaria, ou na macumbaria, tudo isso é feitiçaria, encantamento. Você encanta uma pessoa, você engana ela. Né? Você fala assim, olha, você vai casar com um cara bonito, tá? Um cara rico, tá? Mas aconteceu isso. Ó, teve um cara uma vez que chegou para mim e falou assim, olha, Deus falou comigo, né? Olha o papo do cara, Deus falou comigo que lá no centro, é que ele foi no centro, vai falar que não é Deus, né? É Deus para ele. Que daqui a 4 anos, a minha esposa ia começar na faculdade. Mais 4 anos ela ia se formar e entrar numa empresa de... E depois de mais 4 anos, ou seja, depois de 8 anos, ia separar dela. Sabe o que ele falou para mim? Deus é Deus mesmo, aconteceu tudo isso mesmo. Depois de 4 anos a mulher foi pra faculdade, depois de 8 anos ela entrou na advocacia e depois de mais 4 eu separei dela. Tudo como Deus falou. Ele vai falar para ele que não é Deus. A pessoa pensa que é Deus. Ele falou, tem pessoas até no espiritismo que até curam. Não, que eu coloquei a mão no menino, o menino estava mal, ele ficou bom. Quantos casos acontecem da pessoa ir para o espiritismo ou ir para esses lugares onde não tem a presença de Deus, e vocês sabem disso, porque não, o teu coração não bate com relação a isso, a pessoa vai lá, vai com uma doença. De repente, pum, o diabo tira a doença dela, sabe por quê? Põe outra, escondida. Aí a pessoa fala, não, fui liberto, foi Deus, tal, e aquela, é só pegar a galinha, entortar o pescocinho, quer jogar um sangue, não sei as quantas, né? Fazer um trabalhozinho e resolve o problema. Não, isso é laço. Em vez de você ficar livre, você fica mais preso ainda. Porque ele tira uma doença e põe 10 em você. Fez uma pessoa que tinha essa barriga, aquele negócio de barriga d'água, tá para morrer. A mãe dele pegou ele, levou lá no centro, e lá 7 dias com vela e coração e tal, aquele ritual todo na casa dela, aquela casa escura. 7 dias o bicho foi curado, o menino foi curado. Beleza, o menino foi curado, Deus curou esse menino. Esse menino perdeu tudo na vida e se matou. Foi Deus que curou esse cara? Não. Na hora, foi bom. Mas depois, esse cara ficou mais preso ainda e não conseguiu existir. São coisas terríveis que acontecem, gente. Quando você entrega a tua vida para princípios. Deus não usa nada. Deus não precisa que você faça nada para te abençoar. Amém? Amém? Maravilha. Continuando. Sofrimento multiplicado. Aliás, outro versículo você pode depois ler. Fala assim... As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses, ou a outro Deus. Está em Salmos 16, verso 4. Fala que as dores se multiplicam àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Então tem sofrimento multiplicado, perda de filhos, viuvez precoce, distanciamento de Deus, destruição, morte, miséria. Tem muitas maldições para quem se envolve com ocultismo. Desculpa? Salmo 16, 4. Fala sobre isso. Que as dores se multiplicam para quem oferece, faz oferendas a outro Deus. Outra coisa também, embotamento mental. A pessoa fica dependente de todo mundo, fica dependente dos outros. Será que a mãe vai com as outras? Não faz nada se ninguém mandar, ninguém fazer, ninguém empurrar. Né? Tem muita mulher que tem que empurrar marido para poder ele fazer sacerdócio, não consegue. O cara fica lá que nem banana no sofá. Né? É gol! É gol! Vai arrumar lá, não sei o que, seu filho, mané. Você não sabe pra nada, homem. Ô, homem, sai. Diga a bunda do sofá, homem. É? Não pode falar bunda, tem que ser traseiro no seu microfone, né? Perdão. Aí a mulher fica empurrando o marido. Sai daí, vai lá trabalhar. Tá vendo o teto caindo aí? Olha a goteira, vai arrumar. É, a pessoa tem que ficar sendo empurrada. É aquele cara que fica totalmente travado, dependente da televisão e do futebol. Né? E dos esportes, que é Globo Esporte, aí fica aquele negócio terrível. E a mulher tem que ficar empurrando, tem que ficar apurriando o marido para fazer alguma coisa. Você quase não conhece gente assim. É difícil, muito difícil. É? Aquele cara acomodado. Isso porque teve ocultismo e trabalhos. Embotamento mental, você vai explicar para a pessoa que mexeu com ocultismo, que Jesus é a vida. A pessoa que tem esse tipo de processo, fala que Deus fala com ela, mas fala para ela ler a Bíblia, e para entender a Bíblia, não consegue. Parece que quando vai ler a Bíblia, dá uma coisa, né? Tem o cara, esse cara que até curava criança, fala assim para mim, mas eu vou ler a Bíblia, eu não consigo. Repare uma coisa, ou a Bíblia não é de Deus, ou teu Deus não é o Deus. O que você acha? Não, é que eu vou ler a Bíblia, dá tudo confusão, não consigo entender nada, não consigo interpretar nada, parece uma coisa emaranhada, um labirinto. É claro, que não é o Espírito Santo que está te conduzindo, e o diabo não quer que você conheça a verdade. Então, ele descobriu que o Deus não era Deus, era o diabo se fingindo de Deus. Quando você conhece a verdade, que é a palavra de Deus, você conhece a vida e ninguém te engana. É tua responsabilidade conhecer a palavra. É tua responsabilidade não chegar numa igreja, né, e ouvir um padre ou um pastor e aceitar tudo o que ele fala. É tua responsabilidade conhecer a verdade, a palavra de Deus. Aí você vai comparar se a pessoa que está falando a verdade ou não. Entenderam o processo? Amém? Maravilha. Cada um aqui tem o Espírito de Deus dentro de você. O Espírito Santo mora dentro da sua vida, sabia? O Espírito Santo está dentro de você. Não tem desculpa. Ah, mas eu fui enganado. Espera aí, quem te criou está com você aí do teu lado. Deus nunca te abandona, está sempre do teu lado com você aí. Ensinando todas as coisas. Só você abrir os ouvidos para ouvir. Tudo que foi recebido no Espiritismo precisa ser radicalmente renunciado, quebrado. Essa distorção acarreta confusão e maldições. Pactos, consagrações, votos, batismos, vencimentos, aquele negócio de banhos, não sei as quantas, tudo de banho de flor, tá? Aquele negócio de cheiro, essências, tem feitiços, simpatias, mantas, capacidades sobrenaturais adquiridas, tem um lá que quer mover copo, quer, tudo que ele quer aprender. Tem um cara que conheci esses dias, que ele tinha capacidade de aprender qualquer coisa. Se ele quisesse, por exemplo, saber sobre engenharia elétrica, ele nunca pegou um livro na vida. Ele chegava, fazia um trabalho, ele sabia tudo de engenharia elétrica. Incrível, fazia a prova e tirava 10. Eu esqueci o nome desse dom lá que eles dão, eu esqueci o nome dele, mas é um nome esquisito. Mas tudo que ele queria aprender, ele aprendia no dia, com um ritual. Ele fazia e aprendia. Queria saber sobre computador? Pá, fazia. Queria saber sobre eletrônica? Pá, fazia. Então entrava nas empresas assim. Aí eu perguntei, que empresa você está até hoje? Não, eu passei por 20, mas estou desempregado. Então o diabo dá, assim, ele dá numa mão, mas passa rasteira embaixo. Entendeu? O cara tinha o dom de saber todas as coisas, mas não conseguia parar emprego nenhum. E só tinha namorado e dormido com 80 mulheres e não tinha nem esposa nem filhos. Mas tinha o dom que Deus deu. Furada, gente. Deus não dá dom pra você passar mal. A Bíblia fala que tudo que Deus te dá não traz dores. As riquezas que Deus te dá não traz dores. A bênção de Deus não acarreta dores. Só paz, alegria. Entendeu? Maravilha. Então tem que ser quebrado, tem que ser renunciado. Isso como? Você pode quebrar isso em nome de Jesus. O nome de Jesus quebra todo e qualquer poder do diabo. Na cruz foram lançadas nossas maldições, na cruz foram lançados nossos, tudo que nós fizemos errado, nós fizemos lá, está na cruz. Nossos trabalhos, nossas maldições, nossas doenças. Tem muita gente doente hoje, porque fez trabalhos lá atrás, que deram legalidade para o inimigo. Ou seja, tem que ligar e cancelar essa pizza. Porque quando chegou a pizza e você comeu, na boca é quatro queijos, mas quando desce, né, é meia destruição, meia morte, né, meia desilusão, meio divórcio. É isso que acontece. São simplesmente sintomas de pessoas que trabalham no ocultismo, independência de Deus. E lá na frente, na hora parece que resolve, mas lá na frente a vida vira uma caca. E cada vez fica pior, cada insensação de viver. E pode perceber, as pessoas que trabalham com isso têm uma ausência de Deus, têm na verdade um vazio no coração. É como se não tivesse um porquê da vida. Todo mundo entendeu isso? Então, nessa primeira parte, que é a parte bem levinha, quero que vocês sejam bem à vontade. Nós vamos reunir agora em grupos familiares, em pequenos grupos, esses grupos familiares, viu? Em pequenos grupos. E esses pequenos grupos, eu quero que você seja aberto. Você fala, olha, realmente fez um trabalho, sei lá, Iemanjá, ou Bombagira. Tem muitas mulheres que querem sentir-se para poder ser sexuais, chamar a atenção, fizeram trabalhos para poder ter pessoas a seu dispor. Eu conheço, por exemplo, casos de homossexuais que fizeram pactos com entidades, que a pessoa podia escolher qualquer homem que aparecesse na rua que ele dormia com ele. Qualquer um. Ele escolhia. É lógico que o demônio era esperto, só escolhia quem também estava preso com ele, né? Entendeu? Porque o Espírito Santo o Espírito Maligno que direcionava essas pessoas. Então eu quero que você, agora, a gente vai levantar, vai para esses grupos, nós temos meia hora. Na primeira parte, se não deu tempo de você falar alguma coisa, ficar alguma coisa pendente, calma. Qualquer coisa você pode, depois de terminar aqui a ministração, você pode chegar e falar de novo. É imprescindível que você vá para o mesmo grupo, com as mesmas pessoas e no mesmo lugar. Então, mesmo bate canal, mesmo bate horário, mesmo bate pessoas. Certo? E, se você não deu tempo ainda, você pode durante a janta, tem até as 8, 9 horas para você resolver isso. Então, calma. Fique tranquilo. É que às vezes tem muita gente e nós estamos até fazendo uma parte pioneira nesse ponto de distribuição, nessa administração. Tudo bem? Vamos então para a segunda parte e última parte, que é sobre mais alguns ciclos de maldições na nossa vida, que perduram na nossa vida. Quero que você abra a Bíblia em Marcos capítulo 10, versículos 7 e 8. Marcos fica depois de Mateus, é o segundo evangelho da Bíblia. que fica logo depois de Isaías, umas 450 páginas. Vamos lá? Marcos 10, versos 7 e 8. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Quando existe uma relação, presta atenção, quero que você preste atenção, por favor, agora, sem conversas, é uma coisa muito importante, nós vamos falar agora, daqui para frente, tá? Daqui até meia hora, 40 minutos, vamos falar sobre coisas importantes. Toda relação sexual que há entre um homem e uma mulher, existe, na verdade, um contato e um derramamento microscópico de sangue. O que é isso? Toda relação sexual, quando existe essa relação sexual, existe um derramamento de sangue. E toda vez que você vê na Bíblia Jesus falando sobre unir o homem a uma mulher, e os dois serão uma só carne, é por causa disso. Eles têm uma aliança de sangue. Na verdade, sangue é moeda espiritual. Você sabe que no passado, quando alguém pecava, a gente já falou um pouco sobre isso antes, quando alguém pecava, precisava do sangue para poder ter a remissão de pecados. Mas eu vou pegar uma história bem simples e bem rápida. Caim e Abel. Quem conhece Caim e Abel, que eu já ouvi falar deles, maravilha, isso é bom. Se você não conhece, vai ler a Bíblia, viu? Beleza, está lá em Gênesis, isso é fundamental. Aí lá em Gênesis você vê lá Caim e Abel. O que aconteceu? Caim matou Abel, né? E acontece o seguinte, passou-se depois de um tempo que Caim matou Abel, Deus chega para Caim e fala, Caim. Onde está Abel? Abel, não, brincadeira. Onde está Abel? Né? E ele fala assim, por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Eu sei lá onde está meu irmão? E ele já tinha matado o irmão dele. Aí Deus fala assim, olha, porque o sangue de Abel clama a mim desde a terra. Ou seja, Deus chega para Caim, depois fala para ele as maldições que caem sobre Caim, né? Caim, ninguém podia matar Caim, Caim fica desgraçado sobre a terra, mas fala que o sangue de Abel clama desde a terra. Ou seja, todo sangue inocente é clamado a Deus. Ele clama a Deus, porque é sangue. Sangue é moeda espiritual. O diabo liga para sangue. Por isso que o diabo investe muito em duas áreas fundamentais, que é a bruxaria e o ocultismo, que envolve pactos de sangue, né? Você pode pegar com animais, e sexo. Pode perceber que no mundo hoje, o que você mais vê é sexo livre. Sexo a torta direito, sensualidade, pornografia, masturbação, erotismo, orgia, homossexualismo, lesbianismo e assim vai. Tem uma carretilha. E o mundo hoje está em televisão, é anúncio, tudo que é lugar é o seguinte, você vale o que você mostra. Né? E para o homem é, você vale o que você come. Gente, isso vem direto do púlpito do inferno. E pessoas entram em laços terríveis na vida, que nós vamos trabalhar nisso agora, processos destrutivos que perduram quase a vida toda e não sabem por que vivem infelizes. Então, eu quero começar primeiro com o adultério. No caso de relação sexual, uma coisa importante também, toda relação sexualista, esse sangue desce, né? Esse sangue que é derramado, ele tem que ser colocado, deve ter feito essa relação dentro da aliança de casamento. O que é isso? Eu não vou explicar isso para vocês agora, mas só para você ter uma ideia, tudo o que Deus faz com o homem, ele faz debaixo de uma aliança. Aliança, na minha mão aqui, pode ver uma, não tem meio, não tem começo e nem fim. Na verdade, uma aliança é uma proteção. Quando Deus chama Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele faz uma aliança com Abraão, a aliança da circuncisão. Ele faz sempre uma aliança com um povo e depois protege o povo e ajuda o povo, só que o povo sempre saía da aliança. Mas pode perceber, Deus só trabalha debaixo da aliança. O casamento é feito, num casamento é feito uma aliança. E nessa aliança protege esse sangue derramado. Vamos ver agora as consequências do sexo ilícito. O que é sexo ilícito? É toda e qualquer relação sexual fora do casamento. Pode ser que você seja solteiro e você também dormiu com uma mulher solteira, ou vice-versa, né? Foi solteiro. E não importa, esse sangue derramado não estava debaixo de uma aliança, não estava debaixo de um casamento. Então, para onde vai esse sangue? Diretamente para uma entidade maligna. Porque isso é sacrifício de sangue. Vamos trabalhar um pouquinho no adultério. Abra, por exemplo, vamos pegar, tem vários textos, vamos ver. Provérbios capítulo 5. Vamos pegar Jó 31 hoje, vai, Jó 31. Jó 31, 9 a 12. Jó 31, 9 a 12. Mas se você quiser depois dar uma lida em Provérbios capítulos 5, 6 e 7, tem muitos textos sobre adultério. Quero que você leia isso, que é importante. Vamos ler só Jó 31, 9 a 12. Rapaz, tem Bíblia aqui, irmão? A Indian Bible. Deixa eu pegar uma. Peça isso aqui para mim, por favor, que a de lá não está funcionando. Vamos lá. Deu tilt. Vamos aqui. Jó 31, de 9 a 12. Diz assim, vamos ler do 9 em diante. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rodando à porta do meu próximo, ou seja, mulher que não é sua, né? Então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Ou seja, outros durmam com ela. Porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes. Porque é fogo que consome até a perdição e desarraigaria toda a minha renda. No caso do adultério, acontece uma coisa muito forte. Toda a renda vai para o estranho. A pessoa vai para uma crise financeira terrível, é automático. Entrou em adultério, tanto o marido como a esposa, a renda familiar cai lá embaixo. O dinheiro some, vira saco furado. Pode dizimar, pode ofertar, não adianta nada. Vira um saco furado. O texto que embasa isso, você pode ver em Provérbios, capítulo 5, rapidinho, Provérbios 5. Provérbios, capítulo 5. Aliás, vamos ler do 1 em diante, rapidinho, vai. Eu acho que isso aqui é importante. Filho meu, atende à minha sabedoria. Provérbios 5, verso 1 em diante, vamos ler rapidinho, tudo bem? Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem um conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o abismo, agudo como a espada de dois fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não poderá ver a da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis as palavras da minha boca. Afasta dela, ou seja, a mulher estranha, o seu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Tudo que você faz vai para o outro. E gemas no teu fim quando te consumirem a tua carne e teu corpo. Terrível, né? No capítulo 6, verso 32, diz assim, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Aí, 7:22. Desculpa, 7:22. Está falando sobre também a mulher adúltera. Ele fala assim, olha, no verso 22. E ele segue-a logo, como boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões. Então, se depois você pega esses 5, 6, 7 e dá uma lida, é só sobre o adultério, a mulher adúltera, o homem que adultera. É claro que não é só o homem casado que adultera. O homem que também não casou ainda, mas sai com a mulher e fornica com ela, também está adulterando, porque não tem uma aliança com ela. Ou seja, a fornicação também é um adultério, é uma prostituição. Logo, aqui a Bíblia fala que são as palavras de Deus, as palavras da verdade, que livra você disso. E quais são as consequências do adultério, que é uma das primeiras coisas do sangue, né, da quebra do sangue? É muito simples. Quando você tem esse processo na sua vida, existe uma falta de entendimento. E esses sintomas que vêm na sua vida, principalmente é embotamento mental também, e você perde toda a sua parte financeira, e você ainda fica desmoralizado, a pessoa perde sacerdócio, principalmente o homem, porque ele quebrou uma aliança, então para esconder essa aliança, ele se abdica do sacerdócio, ele abdica de atuar em casa, de realmente dar direção na sua casa, e no caso da mulher, ela se esfria, ela fica frígida, na cama, e começa a fugir do marido, e tem os processos terríveis de mentira, engano e manipulação. Consequências de adultério. Segundo, nós temos também que isso é a moda de hoje. Você pode pegar em vários lugares, o marketing, propaganda, sexo é aquele negócio que todo mundo pode fazer. Hoje a moda é sexo livre e magia santa. Né? Faz um ritual, faz um trabalhinho, já resolve. Né? A bruxaria está se levantando esses dias. Mas o sexo ilícito se levantou já faz muito tempo. Em 88, na Constituição Brasileira, foi quebrada a censura desse país. Infelizmente, isso que trouxe a violência. A violência vem do sexo ilícito. A violência não vem por venda de armas, a violência não vem porque os governantes sabem o que fazer, a violência vem porque se permite e se deixa mulheres nuas arrancar nossos filhos de casa e adulterarem com eles. Depois reclamam que um filho matou o outro, que foi roubado, que tem gente na rua lá roubando você, mas peraí, esse cara que foi roubado, na verdade o filho era dele, da sociedade, porque era um bastardo, ou seja, um filho sem pai, sem mãe. O cara não tem o que comer, o que ele vai fazer? Vai roubar e vai matar. Está entendendo o processo? A sociedade reclama daquilo que ela mesma está fazendo. O problema da violência é por causa, é uma consequência do sexo ilícito, da sexualidade ilícita. O Brasil está sofrendo muito por causa disso hoje. Continuando. Depois do adultério temos a perversão sexual. Eu vou só ler o texto para vocês, eu não quero que você abra. Diz assim, nenhum amonita, nem moabita entrarão na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará jamais na Assembleia do Senhor. E porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor e de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Amon e Moabe são ícones da perversão sexual, são filhos de uma relação incestuosa entre Ló e suas filhas. Ló vai para uma caverna com duas filhas, a mulher dele vira estátua do sol quando está saindo de Sodoma, e as filhas dele embriagam a Ló, olha que Ló é sobrinho de Abraão, embriagaram a Ló e deitaram-se com ele. E desse incesto nascem dois filhos, um é Amon e o outro é Moabe, ou seja, filhos da imoralidade. E são esses filhos, ou as filhas desses homens, que seduzem o povo de Israel, ou seja, o povo de Deus. O sexo é aquilo que pode iludir você e tirar você do propósito de Deus na sua vida. Na verdade, a imoralidade atinge veemente e com rigor a sua identidade. Você perde a noção de quem você é. Imagina só um homossexual, por exemplo. O cara nem sabe se ele é homem ou mulher. Como é que ele vai saber o que ele tem que fazer para Deus na vida? Porque ele não sabe nem o que ele é. Não entendendo o processo como o diabo é astuto? A imoralidade cega a identidade da pessoa. A pessoa fica sem identidade. Ela não sabe quem ela é. Ela não sabe que ela é filha de Deus. Ela não sabe que ela é restaurada. Ela não sabe para onde ela tem que ir. Porque ela foi castigada na identidade. Ela fica se culpando. Não é à toa que numa relação sexual ilícita você passa mal depois. Sua consciência pesa. Desde a masturbação até o mais alto nível de orgia. Continuando. A perversão sexual gera maldições de caráter hereditário, impondo uma extrema resistência para que a pessoa não consiga permanecer no corpo de Cristo. A gente vai ver isso mais para frente com os filhos bastardos. Uma coisa importante, a gente está falando sobre um pouco de herança, né? Qual a culpa da filha que nasceu com AIDS e a culpa era da mãe que foi prostituta. Gente, presta bem atenção nisso. Às vezes você pode não se importar com você, mas tudo o que você faz, principalmente com relação a pactos de sangue, influenciam violentamente os seus filhos. Os seus filhos são castigados sem perdão pelo diabo quando você abre portas na pornografia, na prostituição e no sexo ilícito. O pai que abre uma internet hoje e navega num site e fica vendo pornografia, sexualidade, ele nem imagina que o diabo está tendo acesso direto aos seus filhos e à sua linhagem. É simples. O pai da casa, porque o pai é o sacerdote. E a Bíblia fala que Jesus fala isso, que primeiro vem o ladrão, amarra o valente e depois consegue pegar o resto. Quando o teto, o telhado da casa está furado, molha quem? Os filhos. Então, quando os pais têm portas abertas à imoralidade, os filhos são diretamente atingidos. É por isso que tanto você como eu, passamos desde comecinho da puberdade com processos de masturbação, pornografia, sexo ilícito, dúvidas, e aí envolvimentos que nós não devemos ter tido, processos terríveis de molestamento, vamos ver daqui a pouco sobre isso. Ou seja, aonde que veio isso? Por que uma pessoa é molestada? Porque os pais abriram brechas na área de sexo ilícito. Totalmente ligado com isso. E nós vamos trabalhar um pouquinho isso, é o legado que você tem para os seus filhos. Quais são as evidências disso? Quais são as consequências disso? Tá? Vamos trabalhar aos pouquinhos. Segura aí. Entendeu? A prostituição amaldiçoa simultaneamente a vida sexual e financeira. Tudo que é adquirido com o dinheiro da prostituição vem com uma terrível dose de contaminação espiritual. Absurdamente hoje, uma professora muitas vezes sai da aula que ela dá e tem que fazer um bico num telesexo, porque ela ganha muito mais no telesexo do que dando aula. Gente, para acontecer uma coisa dessa, é porque a coisa está feia. O nível cultural e o nível educacional já está abaixo do nível sexual. E o mundo hoje prega só uma coisa. O que o mundo prega? Sexo. Você liga a tua televisão, não tem uma novela que não passa uma traição que para eles dá certo. Só para eles, né? E o pior é que tem gente que assiste aquilo. Que coisa linda. Né? A Mariazinha largou o marido que era muito ruim, aí casou com um príncipe encantado, 10 anos mais novo e deu certo. Né? Ah, mas eu sei que é novela, né? Eu sei que não é assim. Mas aparece um pra você ver se você não pega. Já manda, filha. Manda, conhece. É? Ai, não acredito que meu marido me traiu. Você vai perceber depois que muitas das coisas você mesmo conduziu aquilo. Por falta de entendimento. Por falta de conhecer a verdade. Isso é um espírito que ronda a casa inteira. Sabe por quê? Porque o diabo não quer levar só você. Ele é muito esperto. Sabe o que ele faz? Ele espera você crescer a tua casinha, o teu edifício, para quando derrubar, vai derrubar você com seus filhos juntos. Aí ele já atinge teus filhos. É muito fácil seus filhos terem filhos fora do casamento. Hein? Aborto. Né? O cara vai lá, engravida a menina, hoje toma um remedinho de 200 conto, resolve o problema dele. Quanta destruição e morte e infrutificação gera depois de tudo isso na vida. Tudo porque os pais começaram com a imoralidade. Isso é uma coisa terrível. Continuando aqui, eu quero a parte aqui do texto. Não trarás o salário da prostituta nem o aluguel do sodomita para a casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Está em Deuteronômio 23. Outra coisa é a fornicação. Já falei sobre isso. Sexo fora do casamento, fora de aliança. Sangue entregue a uma entidade maligna. Ou seja, tudo que você faz, presta bem atenção. Se você se liga com uma mulher, vamos pegar um caso de um homem e uma mulher que se ligaram. Perdão. A Bíblia fala que os dois são uma só carne. Então, o mesmo espírito, não importa qual, que influencia uma pessoa, começa a influenciar a outra pessoa. Certo? Os dois são uma só carne. Imagina que um homem deita com 10 mulheres. Ele tem, no mínimo, 10 alianças em que ele está sendo influenciado. Pergunta, é tudo de Deus essas mulheres? Então vem raiva, ódio, amargura, rancor, falta de prosperidade, falta de alegria, murmuração. Aí depois não sabe por que a pessoa não tem um bom emprego, por que a pessoa passa mal, por que tem doença no corpo. Tudo isso porque fez ligações ilícitas, fez alianças malignas e todo aquele sangue foi entregue a uma entidade. Eu não posso aprofundar isso hoje porque não tem tempo. Mas tem um outro curso que você vai fazer que vai apresentar isso para você, tintim por tintim, o que acontece, como quebra isso, como faz para resolver isso. Tá? Continuando. No caso aqui, eu tenho também homossexualismo e lesbianismo. Destrói a identidade sexual, levando aos níveis mais abomináveis da corrupção e perdição. A Bíblia diz assim em Levíticos 20. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos terão praticado abominação. Certamente serão mortos, o seu sangue será sobre eles. Isso para Deus é abominação. Bestialidade. A atração e prática sexual com animais. A maldição da bestialidade é confusão. em toda relação sexual existe um compartilhamento de identidade. Torna-se uma só carne. É muito comum pessoas que praticaram a bestialidade começarem a desenvolver hábitos dos animais com que se relacionaram. Eu já vi muitos casos, parece que não, gente. Presta atenção, parece que não. Mas tem muita gente que passa por isso. Ah, porque eu nasci na roça, lá na fazenda do meu avô. Aí ia lá, o cara saía e ficava com as cabritinhas. Né? Você pega essa pessoa hoje, ele é um cabrito. Ou seja, é aquela pessoa que só dá leite. Chega em casa, põe dinheiro na mesa e não faz mais nada. Mula faz mais que ele. Por quê? Porque teve relação sexual com cabritas e com jumentos e com vários tipos de animais. A mulher, por exemplo, cachorro também, né? Isso acontece muito. Isso é terrível, gente. Outra coisa, o cara que faz com viado acaba virando um, não, brincadeira. Isso aí não. Mas, ó, tem muitos casos em que você vê, isso é muito comum para quem nasceu na roça, na cidade é mais difícil, mas você vê muita gente que nasceu na roça, nasceu em fazendas, isso era comum para eles, era muito comum, eles não imaginam como isso é terrível, uma aliança com animais, a pessoa fica igual, a identidade, é como se o animal viesse para ele, é uma troca de identidades, entendeu? Ele acaba absorvendo as personalidades daquele animal. Pode perceber, eu conheço pessoas que fizeram isso, e as pessoas que eu conheço, sério, gente, a pessoa parece que... olha, é incrível, a pessoa fez com um jumento. Ela é um jumento até hoje. Não sai do lugar pra nada. Teimoso que só, pode cair até na cabeça. E não muda de ideia, não muda a fazer nada, a casa cai. Por quê? Porque virou uma mula. Isso é incrível. Vamos lá, continuando. Aliás, o vídeo que fala sobre isso é Levíticos 20, 16. Se uma mulher se chegar a algum animal, para juntar-se com ele, matarás a mulher e bem assim o animal. Também no Velho Testamento devia ser mortos. Agora eu quero falar sobre uma coisa muito importante, quero que você preste atenção, não se distraia. Vamos falar sobre filho bastardo. O que é o filho bastardo, quais são as consequências e por que existe, tudo bem? Vamos lá. Todo e qualquer filho concebido, feito, fecundado, tá? Para entender melhor, fora da aliança de casamento, é um filho bastardo. Ah, mas se o pessoal depois foi na igreja e casou, grávida, e a pessoa teve o filho dentro do casamento, ela continua sendo filha bastarda? Continua. Por quê? A aliança sexual foi feita antes do casamento, portanto, sem a proteção do casamento. Deus instituiu o casamento não para encher linguiça, para dar proteção para o casal. É como se uma criança fosse concebida num lugar sem muros. Se tem um lugar sem muros, o diabo pode vir, o inimigo pode vir e atacar essa pessoa. Mas quando uma criança nasce debaixo de muros, atrás de muros, é muito mais difícil para o inimigo chegar, porque tem um casamento em muros para essa criança. É uma proteção para ela. Agora eu vou falar para vocês quais são as consequências e evidências do filho bastardo, as maldições do filho bastardo, que infelizmente, gente, nesse país hoje está cheio. Muitos bastardos, muitas vezes, a gente vai ver daqui a pouco, muitos bastardos são abortos que escaparam da morte. São abortos, pessoas, crianças que foram tentativas de abortos, que acabaram escapando da morte e nasceram. Muitos bastardos são assim. Vamos trabalhar um pouco sobre isso. A fala em Deuteronômio 23, 2. Pode abrir ali a Bíblia. Mas Deuteronômio 23, verso 2. Now you pray, ok? We are praying now. Diz assim, nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na Assembleia do Senhor. Aqui está falando que o bastardo não entra na Assembleia de Deus, nem a sua décima geração. Gente, décima geração é muita coisa. Muitos filhos de mães solteiras tornam-se mães solteiras também, muitas filhas de mães solteiras tornam-se mães solteiras, no caso das mulheres, ou fazem filhos fora do casamento, no caso dos homens. Ou seja, é aquele negócio. Quando a criança vem, a notícia já é terrível, porque ela não é a criança, é o problema. Já começa assim. A menina chega para o rapaz, que é engravidou fora do casamento, temos um problema. Ou seja, a criança é titulada não como uma coisa abençoada que Deus deu, como um problema, põe um título nela. Eu estava vivendo muito bem, de repente agora tem um problema na minha vida, um filho ou uma filha. Então, como é que eu vou fazer com a minha faculdade? Como é que eu vou fazer com a minha vaidade? Como é que eu vou fazer com as minhas coisas? Por quê? Porque a pessoa deixa agora de olhar para si mesma por causa de um filho e põe ele como um problema. Tem outras mulheres que põem uma cinta para esconder o filho, e fica escondendo o filho dos pais, principalmente, que se o pai souber, mata a filha, e aquela coisa terrível dentro de casa, e a criança nasce com sérios problemas de rejeição. Porque ela, desde o ventre, recebe uma carga enorme de que ela não é aceita, de que não é amada, e que ela se chama problema. Pense que não, mas o diabo entra ali avassaladoramente detona a pessoa. As consequências do filho bastardo, vamos sobre isso agora que é importante. A cunha. Essa cunha que nós vemos agora é o seguinte, existe uma cunha. Cunha, você não sabe, é uma coisa que você bate na madeira, você bate na madeira assim e arrasta. Existe uma cunha na vida das pessoas que são bastardas. O que é isso? Existe algo que tira elas do lugar onde elas estão. Como aqui fala, não entrará até a décima geração na Assembleia do Senhor. Então essa pessoa tem uma cunha, que ela não consegue ficar em casa. Pode perceber que tem muitos filhos que são rebeldes. Filhos, muitas vezes, estão na casa, estão lá tudo direitinho, tem comida, tem estudo, tem pai, tem mãe, mas tem alguma coisa que tirei de casa. Muitas vezes filhos saem de casa muito cedo para querer ganhar vida. Ou vão dormir fora, ou vão, não, eu vou sair daqui, eu não aguento mais esse lugar. Ele começa a sair de casa, ele começa a querer ir embora de casa. Por quê? Existe uma cunha do filho bastardo. Outra coisa, tem cristão que não consegue parar em igreja nenhuma. O cara vai para uma igreja, passa um ano, dois anos, dá uma crise, pum, sai. Vai para outra igreja, um, dois anos, dá uma crise, pum, sai. O cara vai para outra igreja, dá uma crise, pum, sai. O cara não para em igreja nenhuma. Por quê? Porque ele é um filho bastardo. Tem uma cunha que arranca a pessoa da igreja, que arranca a pessoa da unidade, que arranca a pessoa da aliança. Ele não consegue firmar aliança com ninguém. Isso vem porque ele é um bastardo. Outra coisa, a pessoa que não para em casamento, né? Casa, de repente dá uma crise, né? Tem uma cunha que tira do casamento, então vai e a pessoa acaba saindo do casamento. Aí casa de novo com uma outra mulher, passa-se um tempo, tem uma outra cunha que pá, arranca o cara de novo. Aí vai para um outro casamento, pá, tem outra cunha que vai para... E tem sempre uma cunha tirando ela, tanto do trabalho, não para emprego nenhum, tanto casamento, família. Aliás, essa grande crise dos filhos adotivos, tem muitos pais que vêm e desesperadamente falam assim, olha, eu tenho filho adotivo, mas eu dei tudo para ele, mais do que dei para o meu próprio filho natural. Eu dei tudo para ele, eu ensino, não faço decisão nenhuma. Eu amo como eu amo meus filhos, mas eu não sei o que acontece, que chega uma hora que eles espirocam. Por causa disso. Todo filho bastardo, na hora da concepção, quando não tem aliança de casamento, sabe o que acontece? Quando tem a proteção do casamento? Um espírito maligno de sensualidade entra na vida dessa criança e persegue ela toda a sua vida até que isso seja quebrado. Aí, esse filho bastardo faz outros filhos fora do casamento, outros filhos bastardos. Ele acaba tendo processos terríveis, e vou dizer uma coisa para você, se você não sabia, 95% dos filhos bastardos são molestados e estrupados sexualmente na sua infância, até os 5 anos. Sabe que é 95%, gente? É quase todo mundo. Todo mundo que foi molestado sexualmente, pode procurar, geralmente é um filho bastardo, nasceu, foi concebido fora da aliança de casamento. E essa pessoa, essa criança, começa a ter masturbação precoce com 4, 5 anos, começa a cutucar os genitais, começa a ter processo de pornografia, começa a ter vídeos pornográficos e revistas pornográficas de amigos do colégio, mas tudo isso muito cedo, com muito pouca idade. Por quê? Porque esse espírito começa a atraí-lo para esse tipo de coisa. Aí na adolescência, amigo, para engravidar uma menina com 13, 14 anos, é 2 palitos. E o diabo conseguiu invadir mais uma casa, destruir mais uma família e levar mais filhos para ele. Sabe quando essas pessoas vão conseguir atingir o propósito de Deus na vida delas? Sem uma restauração? Nunca. É isso que o diabo quer fazer, enganar a gente. O sexo, na hora, é bom, é doce na boca. Mas quando desce a traqueia aqui, meu amigo, é amargo. E amarga os seus filhos e a tua descendência. A gente leu agora, até a décima descendência do filho bastardo. Décima geração, gente. Continuando. O bastardo não entra na congregação. Uma influência espiritual demoníaca está sempre impedindo a pessoa de entrar ou empurrando a pessoa para fora do corpo de Cristo. Empurra a pessoa para fora da família, sente-se excluído de casa, mesmo morando nela, nunca sente-se aceito. Ele está na igreja, mas sempre acha que ele não é da igreja, ele sempre acha que não faz parte do corpo. Ou a pessoa está em casa, mas acha que foi trocar na maternidade. Sempre tem um espírito falando assim, olha, você não é daqui, você não pertence a esse lugar. É a cunha de Jefté, depois vocês vão aprender sobre isso mais para frente. Né? Não consegue vingar em nenhum relacionamento. Muitos filhos ficam tentando se auto-superar, sempre em todos os aspectos, para mostrar que eles têm valor. Esses filhos geralmente têm uma carga emocional terrível. Eles querem trabalhar e fazer, estudar, se esforçar, tudo para mostrar que ele tem valor, para mostrar que ele é aceito, para mostrar que ele não é rejeitado, porque lá atrás tem uma carga: eu não sou amado, eu sou um problema, ninguém me quer. E ele faz de tudo para mostrar que ele é bem amado, ele faz de tudo para sentir aceito, ele faz de tudo para ser recebido. Outra consequência: rebelião constante dos filhos. Os filhos, ou seja, aqueles filhos rebeldes, sempre questionam tudo. O pai fala A, ah, é A, então eu quero B. Ou seja, os filhos fazem questão de andar em rebelião, porque rebelião é a arma que ele tem para a rejeição que ele recebeu. E muitos pais, deixa eu colocar um ponto aqui, muitos pais brigam e esculacham seus filhos porque tiveram filhos fora do casamento. Tipo assim, a minha engravidou, chega em casa. O pai não quer nem ver a filha na frente. Fica uma raiva terrível. Essa menina, olha o desgosto que me deu. Foi ter um filho fora do casamento, onde já se viu. Mas ele não sabe que a culpa é dele. Mas se você perguntar lá para ele, é ele que fica vendo pornografia. Se ele já não adulterou com a mulher, com outra mulher. E ele mesmo abriu a porta para o espírito de sexualidade entrar na casa dele e invadir os filhos dele. E tem muitos pais de família que rechaçam suas filhas que estão grávidas sem casar, mas eles não verificam que foi eles que abriram a porta. E o que acontece? Mais rejeição, mais orfandade e mais filhos bastardos. Isso é muito comum, infelizmente, nesse país. Vamos ver à noite por que isso acontece. À noite tem um negócio legal também sobre isso. Alguns precocemente deixam suas casas para ganharem a vida, né? Todo bastardo é resultado da imoralidade dos pais. O filho carrega nas suas costas o peso da imoralidade dos pais, da inconsequência deles. Eles sabem que eles estão lá, mas tudo começou por minha causa. Eles até sabem que o casamento só aconteceu por causa dele. Se não fosse por eles, não casavam os pais dele. O que ele tem nas costas dele que não devia ter? Uma responsabilidade que não é dele. Uma carga que não é dele. Ah, como é que quebra isso? Só tem um único jeito de quebrar isso. É o sangue de Jesus que foi na cruz, vertido por você e pelo seu filho, e a situação, todo o pecado foi lançado na cruz. Ele pode reverter isso. Não tem solução. Só Jesus é a solução. Jesus Cristo não é uma igreja que vai salvar você, não é uma religião que vai salvar você. Ninguém pode salvar você, só Deus. Agora como? Você tem que pedir perdão para Deus e pedir perdão para o filho. Chegar para o teu filho e para a tua filha: filho e filha, quero te pedir perdão porque você foi bastarda. E bastardo também. E explicar por que aconteceu na vida dela, ou na vida dele, as ações sexuais, as perseguições sexuais que ele teve desde a infância. Você pode perguntar que ele começou a se masturbar muito cedo, que ele começou a ter problemas nessa área sexual muito cedo. E muitas vezes, por pouco, já não engravidou outras pessoas. Gente, isso é muito sério. Os pais têm que quebrantar, perder o orgulho e pedir perdão para os filhos. Aí sim a coisa vai ser restaurada. Muitas vezes os filhos, quando ouvem isso, perdem aquele espírito de rebelião, tira a rejeição, perdoam os pais, e os filhos, tanto quanto o pai e o filho, o pai e a filha, começam a andar juntos, começam a se amar, começam a ter uma vida de intimidade que hoje, que antes não tinham. Sempre viviam isolados, sempre viviam distantes, por causa da cunha que tira a pessoa da família. O espírito maligno persegue a criança na área sexual, nós vimos isso, né? Portas abertas para masturbação precoce, relacionamento e abuso sexual nos primeiros anos da infância, estupro, gravidez precoce, fora de aliança de casamento. Ou seja, a criança já cresce sabendo o seguinte: para que casar? Né? Vamos juntar. Né? Hoje no mundo, é incrível que ajuntar é uma coisa que casar. Qual a diferença? Até a lei já mudou, ficou 2 anos junto, está casado já. Entendeu? Mas olha, no mundo espiritual, não é assim que funciona. No mundo espiritual, quando você quer fazer um filho, você quer uma mulher para você, seja homem e faça uma aliança de verdade. Não seja aí um marmanjo, um mimado, para ficar juntando, e depois quando a coisa separar, não precisa nem fazer nada, já está tudo pronto. Nem o nome é igual. Não tem que mudar nem o RG se separar. Ou seja, pensa mais na separação do que no casamento. Essa é a mentalidade do diabo. Por isso que hoje o Brasil está essa podridão lá fora. Meninas com 13, 14 anos se prostituindo, com filhos bastardos, onde você vê uma sociedade totalmente violenta, tudo por quê? Não tem pais e não tem mães. Porque são bastardos, e muitas vezes um pai mora não sei aonde, a mãe mora em outro lugar. Conheço um cara esses dias, gente, que coisa terrível. O cara trabalha das 7 da manhã às 7 da noite, das 11 da noite. Eu falei, nossa, sai da manhã às 11 horas. Que escravidão é essa? Não pode, rapaz, você tá doido. Quanto você ganha aqui? Ganha bem, né? Ele falou assim, eu ganho 150. Eu falei, nossa, 150 por dia? É, 150 reais por dia até que você ganha bem. Ele falou, não, moço, é R$7,50. Eu falei, o quê? Você ganha R$7,50? Para ficar das 7 da manhã até as 11, de segunda a segunda? Você tá louco? Ele falou, não, sabe o que é? Meu pai mora lá no norte, eu tenho 18 irmãos. Só da minha mãe, eu tenho 6. E 2 está preso. Sabe o que é? Eu não tinha comida, eu fiz um rolo aí e tal, acabei pegando ficha na polícia. Então ninguém ainda me dá emprego. Então eu tenho que sujeitar isso aqui. Ele paga 7,50 por dia, mas ele me aceita aqui porque eu não tenho como pegar emprego em nenhum lugar. Aí a gente começou isso com uma brincadeira de uma noite. Com o prazer de uma noite. Geralmente os pais não olham isso. Como restaurar, a gente já falou sobre isso, pedindo perdão para a criança. E depois que você pedir perdão para a criança, pedir perdão para Deus, você tem que tomar a posição de autoridade e quebrar isso na vida do filho. Você vai saber fazer isso nos grupos pequenos. Tá? Vamos agora para o último ponto, para a gente terminar rapidinho, com as horas tá avançado. Vamos falar sobre aborto agora. Tá? Aborto é a invocação do espírito de morte. Antes do aborto, quero falar sobre duas coisas importantes. As invocações com o espírito de morte são pactos com o espírito de morte. O que é isso? Tentativas de suicídio. Todas as vezes que uma tentativa de suicídio é praticada, a pessoa torna-se ainda mais deprimida e com profundo sentimento de fracasso em relação ao motivo pelo qual desejou tirar a sua própria vida. Suicídio traz um legado de depressão e fracasso para a linhagem. Gente, o pior pecado que tem nessa área de pacto de morte é o suicídio, porque é o atestado de fracasso. A pessoa assimila que ela não tem mais jeito, e ela se mata, ou seja, tira a sua própria vida, deixando uma carga terrível e absolutamente violenta para os filhos. Depressão é a primeira delas. Depressão constante. Os filhos vivem deprimidos. A parte financeira dos filhos, da família inteira, vai tudo embora. Morte espiritual em todos os pontos. Morte espiritual, morte emocional, morte na família. Eu conheço um caso da família da minha esposa, que o avô se matou. Gente, todos os filhos dele, todos, sem exceção, estão numa pindaíba danada. Perderam as suas casas, e todos perderam o emprego, e todos têm que morar de favor, quase. Exceto um que casou com uma cristã. Vai falar de Jesus para ele, não consegue. Existe um espírito de morte violentamente pesado sobre a vida deles, arrancando tudo o que eles têm. Arrancando os filhos, e a maioria deles tiveram filhos que tiveram filhos bastardos. Porque tiveram problemas na área da morte. Suicídio também, suicídio é o primeiro. Segundo, homicídio, traz um espírito de perseguição e prisão. A pessoa se sente perseguida e frequentemente em sérios perigos, ameaças de morte, ou seja, aquele que assassinou alguém ou que matou alguma pessoa, algum sangue inocente, ela vive com medo da morte. É como se a qualquer momento alguém fosse pegar ela, ou se a qualquer momento alguém fosse atirá-la, a qualquer momento alguma coisa ia acontecer e a pessoa fica com medo da morte. Uma perseguição nessa área. Tem que ser quebrado isso também, pedindo perdão a Deus. Deus perdoa todos os pecados em Cristo. E o aborto, nós vamos falar sobre isso agora. É o pacto espiritual com o espírito da morte, que é o Moloque. Além de trazer um legado de morte sobre descendência, a pessoa prestou um sacrifício a Moloque. É, também enclausura a pessoa em um contexto de esterilidade em área específica da vida. Eu vou ler o texto para vocês. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem procrastinador, nem açougueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Ou seja, o aborto, gente, se tem alguma coisa cara, se tem alguma coisa mais pesada, é o aborto. A nota mais cara do sangue é o aborto. No reino espiritual, se tivesse uma nota de 100, que é a nota mais alta hoje, a nota de 100 reais no mundo espiritual hoje é o aborto. Porque é um sangue inocente que é derramado na própria barriga da mulher. Lembra que a gente falou de Abel? O sangue clama a mim desde a terra. Você tem uma ideia, quando existe o aborto, no ventre da mãe, existe derramamento de sangue, no ventre da mãe. E aquele sangue é inocente. Ele clama, desde o ventre dela, a Deus. E o próximo filho que nasce, nasce aonde? Numa cova, num túmulo. Logo, quando a pessoa faz um aborto, os próximos filhos que nascem depois do aborto, existe um espírito de morte que já vem com a criança, embutida, de brinde. Porque ela nasceu no cemitério. Prova disso, você pode pegar muitas das crianças que nascem depois da mãe ter feito ou tentado fazer aborto, é morte, depressão, medo de morrer. Ai, eu estou aqui, mas de repente não vou estar mais. Vai acontecer alguma coisa na minha casa, eu vou cair, vou morrer. É hoje, começa aquela angústia, aquela depressão terrível, começa a chorar. Gente, isso é espírito de morte perseguindo a pessoa, porque nasceu num túmulo. Ou muitas vezes a mãe que tentou matar o filho ou a filha, mas não conseguiu, ou voltou para trás, mas conjecturou em fazer, também entra o espírito de morte na criança. A criança nasce, mas ela recebe essa carga de rejeição e ela vive com a boca fechada, aquela criança quieta, que não faz nada, não consegue se mexer para nada, tudo traumático, porque ela tem o espírito de morte nela, perseguindo a vida dela. Ela fica travada, depressão constante. Tá tudo bem, no outro dia ela acorda, não sabe por que, tem lá de morrer. Tudo que começa, não termina. Começa um curso, para no meio. Começa outro curso, para no meio. Começa outro curso, para no meio. Não termina nada. Morre tudo, põe na mão. Vai para o emprego, dança. Vai para outro emprego, dança. Não tem jeito. Tudo que vai, tem espírito de morte na vida dela. É um pacto com o espírito de morte. A Bíblia fala que dura 10 gerações. Às vezes pode ser teu avô ou tua avó que fizeram, você nem está sabendo. Mas vem essa carga de espírito de morte na tua vida, depressão. Aliás, os sintomas da moda hoje é depressão. Vem os psicólogos falando, não, mas isso aqui é assim, assim, assado. Não, isso é por causa do pacto do espírito de morte. Muitas mães abortaram e achavam que iam para o túmulo sem falar nada para ninguém. Às vezes fizeram 7, a minha avó fez 7 abortos, gente. E não porque ela quis, porque o marido dela forçou ela a fazer. Ela morreu faz 5 meses. Vou te falar. Não tinha dinheiro para comprar um pãozinho. Ficou quase 20 anos vivendo só de favor. Porque existe um legado de morte. E essa morte entra em todas as áreas da vida. Tanto emocional, quanto financeira, quanto espiritual. Terrível também. Consequências agora na mulher. Quero falar sobre a mulher primeiro. As consequências do aborto no caso da mulher. Então nós falamos sobre isso. O útero se torna um cemitério, um sepulcro. A gente viu aqui, no caso de Eva. De Eva não, de Gênesis 4, quando fala de Caim e Abel. O sangue clama. E eu quero ressaltar o seguinte. Doenças crônicas, problemas menstruais, câncer, tumores, dores e enfermidades no aparelho reprodutor, culpa, depressão, profunda dor emocional, frigidez sexual, bloqueio conjugal e abortos involuntários. Tem muita gente que está lá com 5 meses... De repente a criança, pum, dá um tilt, a criança tem que ir no hospital fazer curetagem, tirar a criança do nada. Por que acontece esse aborto involuntário? Porque lá atrás tem um legado de aborto. E o espírito de morte vem perseguindo. E tem legalidade de matar a criança. Isso também é terrível. Uma coisa importante é que a mulher que fez isso tem que se perdoar, tem que pedir perdão, e é uma coisa importante, é receber o perdão de Deus. Deus perdoa qualquer pessoa. Muitas vezes Deus já te perdoou. Às vezes a pessoa perdoa a mulher que já fez isso, só que ela não se perdoa. E passa os anos se castigando. A questão é, você tem que chegar para os seus filhos que nasceram depois do aborto, pedir perdão para eles, e se você tentou abortar, você também tem que falar, olha, eu tentei te abortar, eu pulei da escada. Teve um caso, por exemplo, de uma mãe que chegou e pulou da escada para ver se... Porque ela chegou no médico, o médico falou, eu não vou poder fazer esse aborto, porque você já teve 2 filhos, e agora se você fizer esse aborto, você pode acabar morrendo junto. A situação está muito delicada. Sabe o que ela fez? Ela chegou em casa e tomou um veneno. Não deu certo. Ela foi na escada e pulou da escada. Quando o marido chegou em casa, ele viu ela pulando da escada assim. Entendeu? Depois, quando a menina estava com... Uns 20 anos depois que ela nasceu, 20 anos de idade, a mãe chegou para a filha e falou, filha, eu quero te dizer que eu pulei da escada para tentar te matar. Quero te pedir perdão. Gente, a filha perdoou ela, explicou que realmente tinha muita depressão na vida dela, muitas vezes pensou em se matar, várias e várias vezes, chegou a pegar a faca, passar nos pulsos, por pouco que não se matou. Porque a mãe tinha feito aborto e não tinha tentado fazer aborto e não tinha falado para a filha. O diabo ceifa. O inimigo vem para roubar, matar e destruir, diz a Bíblia. Terrível. Outra coisa sobre a mulher com relação ao aborto. Quando nasce uma criança depois do aborto e ela torna-se alvo do espírito de morte, né, doenças, a criança fica com depressão, a criança fica com profunda falta de ânimo, desejo de morte, várias coisas, e mesmo que ela não tentou abortar essa criança, mas ela nasceu depois, tem legalidades. Por exemplo, teve um caso de uma mãe que estava na igreja e ela veio contar que nasceu o filho dela. Quando nasceu o filho dela, chegou no UTI, a criança nasceu com duas cabeças. Assim, uma parte aberta e outra parte também. Então, como se fosse uma divisão do cérebro. Metade foi para um lado, outra para o outro. Os médicos já pegaram a criança, mostraram para ela. Ela chorou muito, porque aquela coisa era terrível demais. Elas falaram, não tem como viver uma criança dessa, não tem jeito. Aí deu nem dois dias, a criança morreu. Aí chegou, passou, pastor, o que aconteceu? O que Deus fez comigo? Essa criança, eu amava, queria tanto essa criança, tal, tô casada, bonitinho, o que aconteceu isso? Aí falou, olha, você tentou abortar essa criança? Não, é verdade, não tentei abortar, não. Desde que eu fiquei sentada grávida, fiquei feliz, queria essa criança. Aí depois de conversa vai, conversa vem, há uns 4 anos atrás, ela namorou com outro cara que engravidou ela, para casar com esse outro homem, e ela tinha feito um aborto. O que aconteceu? Virou um cemitério. Quando veio a criança que ela queria, essa criança veio deformada. Quando muitos não vêm com mongolismo, debilóide, paralisia cerebral, consequências de abortos cometidos anteriormente. Ou tentativas de aborto. Gente, um homem uma vez, eu quero chamar a atenção para você que isso é muito forte. Teve um homem uma vez que chegou e ele estava lá, sabe, passou por várias igrejas. Já tinha ido na igreja, estava há 10 anos na igreja, mas ele sentia que alguma coisa estava errada na vida dele. Nada dava certo. Aí ele chegou e começou a falar, puxa, eu preciso falar com alguém, preciso resolver minha vida. Aí ele chegou e falou com um cara bem especializado nessa área, lá no Curitiba. Ele chegou, olha, é o seguinte, eu preciso resolver minha vida, eu não sei mais o que fazer. Eu já quebrei, fiz quebra de maldição hereditária, fiz curso 1, 2, 3, 4, 5, libertação 1, 2, 3, 4, 5, já fiz vários seminários, Shekinah, tudo, mas não consegui me libertar ainda, tem alguma coisa que me prende. Aí, orando, o pastor direcionando ele, ó, vamos ver se tem alguma coisa que precisa trazer à tona, tal, que alguma coisa que você não consegue se perdoar, alguma coisa, tem alguma coisa pendente. Aí não aguentou, chegou uma hora que ele falou, olha, é o seguinte, quando eu estava, antes de me converter, eu estava noivo da minha esposa, e ela engravidou, os pais delas não podiam saber que ela engravidou, não sabia o que fazer, ela era da igreja, aquela religiosidade, e ela era filha de pastor, e falar para o pastor que ela engravidou ia dar uma confusão, por causa que aquela religiosidade tremenda, terrível, aquele peso da igreja, aquele negócio terrível da igreja. Sabe o que eles fizeram? Chamaram uma pessoa para a casa dele e pediu para abortar a criança. A pessoa foi lá e tirou a criança saiu na mão dele. Ele pegou a criança viva. Na mão dele, gente. Coração batendo. Ele vai e joga aquela criança na privada. E dá descarga. Aquela criança não sai dali. Aquela criança continua ali. Porque era muito grande a criança, já estava com um estado bem avançado. Ele vai, pega uma faca na cozinha, começa a esfaquear a criança na privada para ela conseguir sair. Pergunta, você imagina como esse cara consegue dormir hoje? Você imagina o peso e a consciência que esse homem consegue ter hoje, quando só de lembrar do que aconteceu, ele não consegue se perdoar em vários anos. Mas existe uma solução para isso. Cristo. A verdade dói, mas cura. Lembra desse fato? Ele pediu perdão para Deus. Ele recebeu perdão de Deus. O mais importante é você receber perdão de Deus. E depois daquilo, gente, a vida dele foi transformada. Depois daquilo, esse cara voou em Deus. Ele começou a crescer, entender o propósito de Deus na vida dele. Ele começou a dar certo no trabalho. Ele arranjou um trabalho, começou a ganhar dinheiro. Simplesmente a vida dele mudou, porque ele recebeu a restauração de Deus. Então, geralmente, o homem e a mulher se culpam muito. Mas a questão é, fale a verdade. Perdoa, peça perdão. Tire isso para fora e você vai ser livre. Amém? Amém? Consequências também nos homens. Uma coisa importante que não posso terminar de falar. Esterilidade para os homens, tá? Esterilidade no sucesso profissional, financeiro, destruição nas finanças, espiritual e sentimental, sempre abortado de forma terrivelmente surpreendente. Quando a pessoa pensa que vai dar certo, aquilo morre. Há um espírito de morte interrompendo a geração de frutos e a relação pessoal sobre vários aspectos. Ou seja, mulheres que não podem ter filhos, um caso também grave. Às vezes a pessoa quer ter filho e não consegue. Tenta, mas não consegue. Outra coisa, o cara, às vezes, pagou para a namorada fazer o aborto. Ah, meu amigo, pôs dinheiro no negócio. Existe um espírito de morte terrível que entra na vida dessa pessoa, desse homem, e tudo que ele ganha morre. O dinheiro não vinga. Isso também é terrível. A pessoa vai para o emprego, perde emprego, existe uma escassez financeira terrível. Você vai perscrutar, você vai cavucar, mas por que eu não consigo ganhar dinheiro? Por que eu estudo e não consigo nada? Tal, tenho formação, a coisa não vai. Abro um restaurante e fecho, abro um negócio e fecho. Você vai perguntar porque ele pagou 200, 500 reais, às vezes injetou muito dinheiro, às vezes 5 mil reais para fazer um aborto. Pronto. A vida dele financeira está comprometida para sempre. Enquanto ele não pedir perdão e deixar isso diante de Deus e confessar isso, ele fica com o espírito de morte, com esse pacto com o espírito de morte. Tem muitos homens, eu conheci casos de pastores que não sabiam disso, que pagaram para meninas, chegaram lá no escritório dele, eu, por favor, socorro, eu preciso fazer esse aborto e tal. O cara, não, pois não, toma aqui, não é nem filho dele. A menina veio pedindo ajuda para abortar. Ele foi lá, ficou meio que não sabe o que fazer, foi lá e deu dinheiro para a menina. Isso há 30 anos atrás. A menina foi lá e fez um aborto com aquele dinheiro, ele sabia disso. Se ele sabia, ele é cúmplice de um assassinato. Pacto com o espírito de morte. Tem que pedir perdão também, tem que expor isso, tem que espremer essa ferida e pôr para fora. E quebrar esse laço. Amém? Maravilha. Então, eu quero que vocês só saibam uma coisa. Como é que você faz para quebrar isso? Você se arrependendo, confessando seu crime, com detalhes, inclusive métodos. Como é que foi feito isso? Com veneno, com negócio de tricô, com todo tipo de coisa que você tentou fazer esse aborto, é bom você falar, colocar isso para fora. Retire o sangue inocente do altar de Moloque, a gente vai aprender a fazer isso, entregue a Cristo. Você vai pedir perdão para Deus, recebe o perdão de Deus e toma autoridade sobre isso. E principalmente, peça perdão para seus filhos que nasceram depois do aborto ou que você tentou abortá-los. Você vai perceber que na tua casa, os seus filhos muitas vezes estão dentro de um ciclo de morte, de infrutificação, por causa de abortos que foram feitos ou tentativas de abortos que foram realizadas. Todo mundo entendeu? Amém? Então eu quero que vocês vão com as mesmas pessoas lá fora agora, rapidamente, mais meia hora para os pequenos grupos. Espera aí um pouquinho só, a janta? A janta é às 8 horas, gente. Por favor, recebam isso do teu coração. Vamos lá, em nome de Jesus.